Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato.
Salve, salve, amigos e amigas, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Isso aí. Já que o papo de hoje é entrecortado pelo nome de Aldir Blanc, começamos o Vamos à Luta dessa semana e de sexta-feira com o retrato da luta de classes no Brasil. Estamos falando da música O Rancho da Goiabada, composição de Aldir Blanc e João Bosco. Essa é a última faixa do disco Galos de Briga, lançado em 76 pelo também grande João Bosco. Solta mais um pouquinho, André.
São flagelados, são fingentes balconistas, palhaços marcianos, canibais, vírus pirados, dançando, dormindo de olhos abertos à sombra da alegoria dos faraós e maus amados.
É isso aí. Então hoje Vamos à Luta amplia esse grito de socorro dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura aqui do estado do Paraná, que sem trabalho aí devido às restrições provocadas pela pandemia, não tem aí de onde tirar seu sustento, enfrentando uma situação de fragilidade social e também alimentícia. Quando a gente fala em trabalhadores e trabalhadoras da cultura, não é modo de dizer não, gente. Primeiro porque a cultura não é feita apenas dos artistas. Há todo um suporte, né, feito pela área técnica para que o show possa continuar. Essa categoria representa grande parte da força de trabalho do setor de cultura, apesar de muitas vezes serem esquecidas pelas políticas públicas em diversas situações. Segundo, artistas também são trabalhadores. Temos que parar com essa papagaiada que muita gente fala de que artista não é trabalhador. Isso é um absurdo, né? E de muito que se fala, né, até mesmo de que os artistas podem ser tudo menos trabalhador, a gente vai virar esse disco para respeitar o trampo desses nossos colegas. Isso é muito importante que se diga desde o início. A gente tem que dar valor para essas pessoas, inclusive nesse momento que a cultura se faz tão importante. Como as trevas tomaram conta e de assalto aí da cultura do nosso país, né, o que não falta é reclamação. Para não se perder entre Mário Frias e a extinção da Secretaria de Estado de Cultura pelo governo Ratinho Júnior, também é importante que seja dito, hoje Vamos à Luta tratará especificamente de dois temas. E eles são: a execução de apenas 15% da verba disponibilizada pela Lei Aldir Blanc ao Estado do Paraná, e segundo, pela a liberação da bolsa via doação civil, que é a mais urgente agora luta dos profissionais da cultura aqui no estado. Para explicar então esses dois temas, o programa convida para esse SOS, vamos dizer assim, vamos chamar dessa forma, porque não deixa de ser e é muito importante, o representante do movimento Camisa Preta, Lauro Oliveira, que também é presidente da Associação Paranaense de Profissionais e Técnicos de Eventos. Chamamos também Luiz Nobre, iluminador cênico e figura carimbada aí no carnaval da cidade de Curitiba. Temos também, para complementar, Adriano Esturilho, presidente do SATED Paraná, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversões. Participam também Verônica Rodrigues, que conta sobre a Frente Ampla SOS Cultura, e Mestranda Gaivota, que vai fazer um relato pra gente da absurda a ação da Prefeitura de Curitiba lá no Caximba, tá bom? Então vamos começar, gente, que a gente tem bastante coisa pra falar. Vamos começar com o Esturilho. Esturilho, tudo bem contigo? Você tá me ouvindo bem?
Oi, gente. Boa tarde, Diogo. Vocês me ouvem?
Estamos ouvindo bem, perfeitamente. Seja bem-vindo ao programa.
Então, Boa tarde aí ao Lauro, parceiro de luta, e o Carioca também. Estamos sempre aí na batalha.
Perfeito. Vamos começar, Esturilho, explicando e situando aí os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, para falar um pouquinho sobre a Lei Aldir Blanc, né? Explica pra gente como que ela foi criada, né? Qual que foi o trabalho do governo, se realmente foi um trabalho do governo ou da oposição, isso, né? E situa um pouco pra gente como é que funciona e a quem ela beneficia, só pro pessoal ter um panorama da situação.
Então, Diogo, vou tentar contar aqui, Diego, vou contar de forma resumida, mas assim, fazendo um panorama geral, a gente começa a batalha da Lei Aldir Blanc já faz um ano, quando a gente entrou nesse momento maluco aí de pandemia, em que no nosso setor a gente não cansa de lembrar que foi um dos primeiros a pararem e vai ser um dos últimos a voltar. Então, naquele momento em que houve a parada, ainda em março, começou-se uma movimentação no sentido de criar uma lei que desse amparo, que trouxesse recurso para que, através do nosso Fundo Nacional, embora ele venha de outras fontes, mas passaria pelo Fundo Nacional, que fosse distribuído para os nossos fundos estaduais e municipais, para que pudesse criar formas de recursos a serem distribuídos para os trabalhadores, para as trabalhadoras da arte e da cultura em todo o país, né? Esse é um recurso federal, nesse momento de pandemia. Naquele momento a gente pensou, né, Carioca, que a gente estava falando de uns 3-4 meses, e já era emergencial. Hoje já passou um ano e a gente está ainda nessa situação aí terrível, com números ainda piores. Mas naquele momento houve uma iniciativa aí de alguns deputados, a gente tem que sempre destacar aqui a deputada Benedita e a deputada Jandira, que puxaram um pouco essa bandeira, que buscaram apoio aí na sociedade civil, nos coletivos, nos conselhos estaduais, nos conselhos municipais de todo o país, começaram esse movimento para conseguir garantir que viesse esse recurso, que tivesse essa função, que é importante a gente lembrar, né? O Lauro sempre lembra nas lives, e eu concordo que esse dinheiro que a gente espera que venha para os trabalhadores não é uma esmola. É um dinheiro de auxílio emergencial de trabalhadores, de uma área que também pontua no nosso PIB, que é importante para a nossa economia. Então, se nesse momento ninguém vai achar estranho que haja um amparo aos bancos, à indústria têxtil, a outros trabalhadores. Da mesma forma, a nossa área, que é responsável aí de 3% a 5%, dependendo do recorte que você faz da economia do país, ela merece esse amparo, porque também produzimos impostos, também pagamos impostos. Então, por isso que a gente foi atrás desse recurso. Esse movimento que começou ali com a deputada Jandira, com a deputada Benedita, foi crescendo e houve um entendimento que devia ser um movimento amplo, que pegasse oposição e também situação. Então aí houve um movimento por parte desses deputados, junto naquele momento o presidente, que era o Rodrigo Maia, né, que embora seja um presidente da situação, ele é de oposição, mas não na mesma posição que eu me coloco, por exemplo, né? Mas que naquele momento a gente tinha essa pauta em comum e houve esse entendimento para que a gente conseguisse aprovar em regime de urgência, né? É bom lembrar que a Lei Aldir Blanc foi aprovada em cerca de 3 meses, uma lei que demoraria anos numa situação normal. Então houve realmente esse ajuntamento dos deputados e depois dos senadores, muito pressionados por movimentos que aconteceram no país todo. A gente tentou usar a favor esse momento maluco de live, né? Que a gente faz o tempo inteiro agora, né, Laura? A gente não sai de uma live. Usamos as lives ao nosso favor e conseguimos aprovar, conseguimos 3 bilhões. Até aí parecia que estava indo tudo bem. Aí, na hora de regulamentar isso, o governo federal, e a gente depende aí diretamente do executivo, do nosso presidente, do ministro, do turismo, né? Porque lembrando, o Brasil não tem mais Ministério da Cultura, o que já fala muito de nós. Então, isso passou lá pelo nosso Instituto do Turismo e demorou muito mais do que o necessário pelo momento de emergência para sair regulamentação da lei, para sair exatamente como que iam ser os detalhes do repasse. Então, esse recurso que a gente esperava que chegasse já para a gente em maio, eles começaram a chegar em setembro, outubro. E a lei valia até dezembro. Então, houve uma correria para se lançar editais e lançar outras formas de fazer esses recursos, né? A distribuição do recurso ficou pela responsabilidade dos governos estaduais e municipais, que uma parte do recurso entrou para os estados e outra para cada município, de acordo com o seu tamanho, né? E daí houve toda uma correria de debates e tal em como que seria feita a distribuição desse recurso. E aí a gente entrou num problema que a gente vai falar muito hoje, com certeza. Porque aqui no Paraná e na maioria dos lugares, mas aqui, que vamos falar um pouco da nossa realidade, de forma cruel, o estado do Paraná, a nossa superintendência, ela adotou formatos editais que são os editais mais tradicionais nas linhas de fomento para os momentos que a gente vive normais, digamos assim, sem pandemia, né? O pessoal que fala, mas está acostumado a falar na lei de incentivo, na lei Rouanet, no mecenato, a superintendência adotou editais que mais ou menos nesse formato, e claramente eles não atendem o espírito da lei Aldir Blanc, porque a lei Aldir Blanc nasce com o caráter emergencial de atender diretamente esses trabalhadores e trabalhadoras, né? Nos editais tradicionais, a gente tem uma série de certidões negativas, por exemplo, que quem está se inscrevendo tem que apresentar para mostrar que não está devendo nenhum imposto. E há um contrassenso, porque como é que num momento emergencial, um pessoal sem poder trabalhar durante meses, agora há ano, alguém vai estar em dia com os impostos, gente? Isso é de uma maluquice que não faz nenhum sentido. Então, assim, terem lançado editais tradicionais que pressupunham um monte de certidões, alguns deles mais de 10 certidões, imagine, é análise de mérito artístico, ou seja, esperar que as pessoas fossem apresentar projetos artísticos para receber nota, para ver quem ia ter acesso ou não, ou seja, você levou em conta quem no momento está precisando mais do recurso ou não, se levou em conta mérito artístico muitas vezes, ou currículo, né? É, alguns editais, como trajetórias, por exemplo, ele levava em consideração o tempo que você tinha de trajetória, o que é inconcebível para um momento emergencial, né? E com isso também, editais que pressupunham muita burocracia na execução de contrapartida, na execução das prestações de contas.
Sim.
Desconto de imposto, né? Imagina, você num edital de 10 mil desconta 30% só do que você vai emitir de nota. Então, assim, qual é a lógica de conseguir 3 bilhões e na hora de distribuir para o país você fazer isso?
Certo.
E o pior, quando a gente viu os números agora, Diego, foi um desastre. Você falou aí, talvez, do mais assustador. Vou deixar para a gente falar um pouco mais à frente de outros, mas, gente, de todo o recurso, e nós estamos falando aí de cerca de 85 milhões, apenas 15% chegaram para as trabalhadoras e os trabalhadores. O restante não chegou, sabe por quê? Porque os editais são muito burocráticos, porque as pessoas não têm acesso, porque eles não foram divulgados e eles não foram pensados de maneira ampla, diversa e plural, como está previsto na lei Aldir Blanc, né? E tem que chegar nas trabalhadoras, nos trabalhadores, os técnicos que o Lauro aqui representa, o Carioca, então, eles ficaram de fora praticamente pelo formato dos editais, porque ele pressupõe que haveria um artista ou um proponente que vai passar no edital e ele vai contratar outras pessoas. Só que num edital de 10, 15 mil, a pessoa vai acabar se virando e não vai contratar as pessoas como a gente espera. Essa é a verdade.
Sim,
por
sim.
Isso nós temos defendido aqui, e nós vamos falar muito disso, da questão da Bolsa, porque foi uma proposta que nasceu no Conselho Estadual ainda ano passado. Naquele momento não teve o apoio necessário para poder virar a realidade, mas a Bolsa vai poder resolver grande parte desses problemas que eu coloquei aqui agora para a gente debater.
Perfeito, perfeito. A gente vai tocar nesse assunto mais para frente. Vamos abrir agora aqui para o Luiz, né? Primeiro, o Luiz está ouvindo a gente bem? Como é que está aí? Tranquilo? Certo. Acho que o Luiz não está ouvindo a gente. Não sei se ele quer dar um sinal ali. Será que está mudo o seu fone? Luiz, dá uma olhadinha para a gente, por gentileza. Tá. Vamos tocar, então. A gente já volta a falar com o Luiz. A gente vai... Vamos falar com o Lauro agora também, que está aqui, que é importante, muito e muito importante, a opinião dele. Tudo bem, Lauro? Você está me ouvindo?
Tudo bem, tô tranquilo, estamos escutando, tudo certinho?
Estamos escutando também, seja bem-vindo ao Vamos à Luta, um prazer tê-lo aqui para falar também dessa classe que é muito importante trazer esse ponto de vista, né? Que é sempre deixado de lado, infelizmente. Você que representa então esse movimento, né? O pessoal da Camisa Preta, que na verdade é Camisa Preta, é importante que se diga, porque o pessoal que fica atrás, né? O que faz todo o espetáculo, todas essas coisas acontecerem, usam Camisa Preta, enfim. O que você pode falar pra gente, Lauro, sobre esse movimento? Primeiro explica o movimento, né? E fala pra gente também sobre os relatos, como é que você tá vendo essa situação, os profissionais, as pessoas que você conhece, né? Que estão passando dificuldade nesse momento. Conta isso pros nossos ouvintes, pra eles se situarem também.
Bom, galera, O Família Camisa Preta é um movimento dos técnicos de som, luz, LED, holds, carregadores. Todo mundo que faz acontecer os shows. Ele já é desde 2013 que a gente tem esse grupo, que só cresce a cada ano. E em virtude da pandemia, a gente fez o Salve a Graxa, porque a galera ia morrer de fome, sem amparo nenhum. Ninguém. Não existe um milagre para a área técnica, não existe verba para nós. O que poderia ser uma verba que nos ajudasse, que é a Lei Aldir Blanc, não chegou a nós. Então a gente teve que fazer nós por nós, para que os técnicos sobrevivessem. Nós tivemos que fazer a campanha da cesta básica, do Vale Gás, do produto de higiene, para essa categoria não ficar desamparada. Mesmo o governo, que nós pedimos cesta, negou cesta para nós. O único que deu cesta para nós, que nos ajudou, que eu canso de agradecer, é Abramos, que até dezembro nos ajudou com o projeto deles. Ninguém mais. Artistas fizeram live para nós, muita gente esteve com nós até hoje nos ajudando. Mas é difícil, porque a cesta não resolve o problema.
Sim.
A cesta resolve um probleminha, quer dizer, um probleminha não, um problemão. Mas e a luz, e a água, e o telefone, e a dignidade, entendeu? Como o Esturilo falou, nós não precisamos de esmola. A gente quer trabalhar, como a gente não pode trabalhar. E se existe esse dinheiro, existe os 5 milhões que é destinado aos técnicos, que não sei onde que foi parar, a gente quer o que é nosso, o que é de direito. A gente não está pedindo mais do que isso. É difícil, a nossa situação é difícil, tem muito técnico sofrendo, tem técnico que não vai voltar mais, tem técnico que faleceu. Então, estamos desamparados. Agora, graças a Deus, temos o SATED do nosso lado, temos a Frente de Movimento, temos o SOS Cultura, todo mundo apoiando os técnicos, porque viram que nós precisamos mesmo e que não chegou a nós. A forma como foi feito não foi pensado. E eu bato sempre nessa tecla, tem que mudar esse país. Tem que pôr gente técnica que está lá em cima pensando e fazendo leis. Porque enquanto nós tivermos esse tipo de gente, tipo essa secretária aí, que comanda a cultura no estado do Paraná, que não entende nada de backstage, nada de coxia, nós vamos continuar sofrendo. Temos que ter pessoas técnicas que entendam, que saibam o que a gente necessita, que chame nós para uma conversa. Ninguém chamou nós para uma conversa. Ninguém quis saber como que estão os técnicos, onde que eles estão, quantos são. Nós sabemos, porque nós temos um cadastro, nós fizemos um movimento, nós corremos atrás. Então, nós estamos revoltados faz tempo, porque a gente vê entregar uma cesta na casa de uma pessoa e ter criança tomando água com açúcar. 10 horas da noite, técnico pedindo gás, que não tem como cozinhar dentro de casa. Cara sofrendo de depressão, técnicos que se suicidaram pelo Brasil, que tem bastante. Então é difícil. A gente não quer esmola, como o Esturilo falou, a gente quer o que é nosso. E por isso nós vamos lutar. A gente deixou de ser invisível. A gente está aprendendo cada dia mais a se posicionar e a gente vai brigar pelo que é nosso. Isso ninguém vai tirar mais de nós. Nós temos dignidade, nós temos caráter, nós somos trabalhadores, nós somos profissionais. E se tem um artista brilhando no palco, é porque tem nós por trás. Senão, sem técnico, não tem luz, não tem show, não tem som, não tem painel de LED, não tem imagem. Valorize a equipe técnica. Nós precisamos de ser reconhecidos e sermos valorizados. É isso aí, galera.
Ótima colocação, Lauro. Muito importante. E também, o Esturilho falou sobre a não existência do Ministério da Cultura. Importante que seja dito que aqui no Paraná a gente também não tem Secretaria de Cultura também. Então, pense que realmente é um cenário do inferno, vamos dizer assim, porque realmente está um absurdo, sem nenhum tipo de representatividade e nenhum tipo de organização para poder pensar nesses profissionais e nessas profissionais. A gente está restabelecendo aqui com o Luiz o contato. A gente vai fazer um breve intervalo agora, gente. Segura aí que a gente já volta para perguntar para o Luiz, porque é um tema muito importante também, a gente quer saber a opinião dele para agregar aqui nesse papo, tá bom? Voltamos já aqui na Rádio Cultura, M930, a mais livre de todas. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.